Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 248 entrando no ar. Eu sou o Paulinho. E acho que antes de apresentar os outros, não quero nem saber dos outros.
Ai, que horror. Apresentar... Amor, eu sou tua
esposa. Faz tempo que eu não apareço, né? Eu já fui esquecido, né?
Mas nós estamos aqui realizando um sonho de conversar com o pastor, o irmão Russell Shedd. Seja bem-vindo ao podcast Irmãos.
Que honra, hein, pessoal?
Olha só, tô tão nervoso que eu errei o nome do site. Irmãos.com. Que honra, irmão Shedd, por estar aqui com a gente.
Obrigado. Um privilégio imenso poder falar para essa turma, que nem sei quem é.
Olha, espalhada que a gente também não sabe porque é tanta gente.
Isso é legal de trabalhar na internet. A gente não sabe onde a mensagem chega, né? É muito longe. E tem aqui com a gente também a esposa dele, a dona Patrícia. Muito obrigado por estar aqui também. Vamos conversar com os dois juntos, né? Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Eu não posso dizer que é um prazer, porque eu não gosto de falar em público.
Mas a gente está poucas pessoas aqui.
Cinco pessoas aqui, mas não tem ninguém mais ouvindo.
Depois vai ter uns 100 mil, assim, mas é só não pensar nisso.
Meu, eu não penso, porque então, se eu pensar, eu não gravo mesmo. Isso é verdade. E nós estamos aqui com o Cassiano.
Ainda bem que falaram de mim também.
Pois é. E sabe o que eu descobri? Que o Cassiano, ele tem uma ligação, assim, com o Russell Shedd.
Por quê?
Porque os pais do Russell Shedd foram missionários.
Ah, sim. Nós vamos falar disso.
Não é?
Podemos começar daí,
e o pai, inclusive, do Cassiano também foi... Não.
O próprio Cassiano.
O próprio Cassiano, isso aí.
Mas a gente, muito tempo já queria gravar com vocês, né? Com o Dr. Shedd. Já planejamos algumas vezes. Vamos convidar o Dr. Shedd. Mas aí é sempre ou não dá tempo, algum contratempo
é
assim.
Teve uma vez que a gente pegou o telefone pra ir lá na sua casa pra gravar. E aí... eu perdi o telefone. Eu tinha anotado no crachá e eu...
Viu, gente? Joia, Adri. Obrigado.
Mas deixa eu contar uma coisinha antes de começar a gravar o programa.
Tá, só já não tá fala gravando. Muito mais.
Tá. Eu tô nervosa.
Pra quem não conhece a voz, essa é minha esposa, Adriana. Faz tempo que ela não participa, inclusive, viu?
Mas acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, o meu marido, ele começou a participar do Encontro Cepal.
Exatamente. Esse é o 8º Encontro Cepal.
Isso. E o Shedd tava junto. Eu não sei como é que eu te chamo, de doutor, de senhor, de Shedd.
Ela sempre chama todo mundo pelo nome, viu, doutor Shedd? Não é desrespeito, não. É ela
Russell, que é Russell. Tem que chamar de Russell.
É que eu aprendi com a minha sogra. Ela fala, não me chama de senhora, me chama de Neuza. Daí eu acostumei, desculpa. E aí o Paulinho, ele tava aqui no encontro, aí ele ligou assim pra mim: Dri, é muito legal participar do Encontro Cepal. Eu conheci um monte de gente que eu admiro e tal. E eu nem te conto, hoje eu peguei o elevador com o seu Shedd.
Que pena.
Eu fiquei ensaiando falar um oi pra ele, falando, e aí a porta fechou e ele não, e eu não falei oi pra ele, Dri. Você lembra disso, amor?
É verdade. A gente admira muito o senhor pelo trabalho, por tudo que o senhor significa pra cultura cristã, né? Então, a gente admira de verdade. Mas voltando na história, então, o senhor nasceu na Bolívia.
Sou boliviano, de nascimento. Meus pais eram americanos, eles foram lá para o campo missionário por causa de Ellie Moody. Eu digo que eu estou aqui vivo só por causa de Ellie Moody. Se ele não tivesse fundado o Instituto Bíblico, meus pais nunca poderiam ter se encontrado. Minha mãe era Carolina do Norte... meu pai era de Massachusetts, então eles foram para lá.
Foi no seminário.
É bem longe isso, eu não conheço muito os Estados Unidos,
longe,
mas...
bem longe.
Que legal. E aí eles foram enviados para a Bolívia para trabalhar com os indígenas?
Decidiram aceitar o convite, porque naquela época, 1920, 21, havia menos de 10 crentes conhecidos entre os índios Quechua, e havia 1 milhão de índios Quechua na Bolívia. Então, entre 1 milhão, menos de 10 crentes.
Nossa, e eles
não é 10%, né, doutor Shedd? São 10 mesmo, né?
10 pessoas.
10 indivíduos.
Caramba, que coisa. É, e aí eles tiveram que participar de todo o processo, né? De aprender a língua, a cultura. O Cassiano conhece bem essa parte, mas... Porque, assim, a gente que às vezes é meio leigo, né, nessa questão cultural, acha que é só chegar, distribuir espelho e ir falando de Jesus, mostrando uma cruz. Mas não é bem assim, o processo é bem demorado, né?
Imagina a dificuldade nessa época, né? Hoje, com tanta literatura, com tantos estudos, né? Mesmo assim, é muito difícil. Imagina lá para 1920, onde estavam começando ainda a descobrir, né, como chegar nessas pessoas.
É, meu pai... Trabalhou com um dicionário quechua. É uma língua que tinha sido apenas uma parte traduzida e talvez não muito bem traduzida do Novo Testamento para essa língua.
Uhum.
E assim foi utilizada por Deus para alcançar.
Sua infância, Dr. Shelley, como foi? Infância no campo missionário, né? Filhos de missionários aí.
Certo. Naquela época, filhos de missionários foram obrigados a ir para uma escola internato. Só que meus pais me seguraram um ano mais para aprender a ler e fazer somas bem simples. E finalmente ir para Capinota, onde ficava a escola. E lá a gente passou os anos até terminar a escola primária. Uhum. Num quarto com 22 filhos de missionários, reunidos de vários diferentes pontos no Bolívia. Uhum. A gente ficava lá no internato até 2 semanas de Natal. A gente foi para casa, depois voltamos e ficamos até o fim do ano letivo. E daí ficamos em casa 3 meses.
O período
aí
de férias.
A gente voltava para a escola e ficamos continuando.
Olha só.
É, a gente ainda tem esse modelo em alguns lugares, mas não em todos, né? Não são todos que são adotados, mas alguns ainda tem. Aliás, de vez em quando gera algumas polêmicas, né? Esse assunto, né? Crianças crescendo longe dos pais, no campo missionário, etc.
Ficava 3 meses em casa?
É.
Com a família, o resto longe.
Pessoalmente para o senhor, como foi isso, Dr. Shed? Foi traumático?
Não? É, a saída de casa foi traumática. Eu lembro muito bem esse primeiro dia, passando a noite em Cochabamba, depois continuando a viagem no dia seguinte para Capinota.
Imagino.
Eu lembro ter chorado, a gente sentir muito abandonado, assim, longe de casa, não sei como que vai ser o futuro. E uma criancinha, né? 7 anos.
Puxa vida.
Nossa, mas... 7 anos.
É. Mas a gente se acostuma a tudo,
sim,
né?
Mas sabe uma coisa interessante? Que tem algumas crianças que acabam pegando raiva de missão, de ser missionário e tal.
Essa é a polêmica, né?
E aí, mesmo depois desse sofrimento todo, dessa ruptura, né, de relacionamento, certo, com a sua família, você teve um chamado para a missão. Como que foi isso também, assim? Em que época da sua vida?
Em nossa família não houve nenhuma raiva ou reação negativa. Meu irmão continuou o trabalho missionário depois de se formar no seminário. Ele trabalhou no Chile e Uruguai antes de se tornar diretor da missão, falecido 1 ano e meio atrás. Minha irmã continua na obra em Guatemala. Ela está mais de 60 anos
só,
lá.
A família olha toda. Só.
É, trabalham com línguas indígenas.
Ah. Que bênção.
E é legal porque, assim, a sua mãe, ela deve ter feito um processo muito bom evangelístico dentro de casa, porque todos vocês são apaixonados por isso. Então, uhum, de alguma forma, ali no meio da educação, sua família, sua mãe, seu pai, deve ter feito esse trabalho de formiguinha, mas evangelístico, que faz despertar essa missão.
Toshed, o senhor foi para o seminário com quantos anos?
Eu terminei o mestrado em Novo Testamento em Wheaton College Graduate School, aquela de onde Billy Graham tinha se formado.
Sim.
Daí eu fui para o seminário só para fazer os últimos 2 anos de seminário, porque foi transferido os créditos do Wheaton para o Seminário da Fé em Filadélfia. Terminei em 53, daí pensei, puxa, sou muito novo ainda, sou 23 anos, eu acho que eu vou para Edimburgo para fazer
doutorado.
E só por isso que ainda me chama de doutor, mas...
Mas ficou, né? Dr. Shed. Mas é que eu cresci acostumado a ouvir Dr. Shed. Ficou, é um título assim, associado ao nome. O senhor fez doutorado com 23 anos, então?
Terminei com 25.
É. Tá, interessante, ó, informação.
Ai, tô
não
velha.
Tinha.
Eu achei que tô ficando desanimada.
Não, eu achei que o senhor tinha feito mais adiante. Bom,
não,
legal.
Era muito mais fácil nessa época, porque eu estava casado, nem conhecia ela. Ela só apareceu depois de eu terminar o doutorado.
Ah, olha só.
Então ela teve mais respeito.
Mais respeito já, doutor.
Já chegou chamando de doutor.
Acho que a senhora. A mulher é sempre melhor para contar como se conheceram, né?
Não vou contar detalhes, não. Mas ele veio, então depois que ele formou lá na Escócia, veio para Birmingham, Alabama, onde eu era estudando numa escola bíblica. E eu era aluna.
Você era aluna dele?
Olha só. Olha, mas tá era um professor
naquela
novinho,
época,
né?
Já,
mas era um professor novinho, é verdade.
Novinho, doutor, né?
Mas uma coisa do seminário, uma coisa do seminário que eu já vi o senhor falando, é que o senhor teve contato com o Jim Elliot.
Ah, eu ia perguntar essa.
Todo mundo quer perguntar.
Ele foi um amigo. A gente conheceu ele, como também o Ed McCauley. McCauley foi o presidente da classe. Eu não conheci o Nate Saint. Ele estudou, eu acho que um pouco antes.
Ele era um pouco mais velho também, né?
Um pouco mais velho. E ele então foi piloto daquele avião que fez aqueles círculos em cima dos índios, sorrindo para ele. A gente conheceu o Jim Elliot. Ele foi impressionado porque ele sempre teve essa visão de chegar no campo missionário. E se formou, não somente com matérias e tudo interessados, mas ele queria um corpo bem preparado. Então ele lutava, ele entrou nessa área de luta pessoal, era bem simpático também, né? Mas o que mais impressionou...
Simpático.
Meu marido, quando fala, aquele moço é simpático, é porque ele quis dizer que era bonito.
Verdade, mas o que mais impressionou é que ele saía da cama cedo para estudar a palavra e para orar. E depois ele até compartilhava conosco, que estivemos na fila do café de manhã, lá na escola, o seu desejo de servir a Deus e como Deus tinha falado para ele no texto da palavra.
Sabe que a gente já gravou um podcast sobre o Jim Elliot, né?
A gente fez uma biografia
dele. E assim, como sei lá, dezenas de outros missionários no Brasil, que trabalham com índios no Brasil, foram assim, desafiados pela história deles. Né? Então tem um valor muito, muito grande para nós esse exemplo, essa história. Eu conheci o Steve Saint, né, agora mais recentemente, assim. A gente esteve junto algumas vezes. Agora ele sofreu um acidente, né, recentemente.
E nós só acabamos de terminar o livro de Rachel Saint, que era também missionária em Equador. E que conhecia melhor a língua do que o próprio Jim, o irmão dela.
Sim.
Mas ela então entrou na tribo junto com Betty Elliott, a viúva do Jim, e ficaram lá e ganharam aqueles...
Na verdade, o trabalho mesmo, os frutos foram elas que colheram, né?
Mas assim, depois dessa fase de professor, vocês se casaram, né? Conheceram, se casaram. E aí o chamado missionário foi para os dois, para vir para cá, para o Brasil.
Isso já é uma outra história. Nós reunimos com uns 12 ou 13 pastores numa igreja na esquina de Amsterdã, Nova York. Eu nunca esqueço, uma igreja grande, bonita lá. E eles fizeram essa pergunta: vocês têm chamado? Nós estamos indo para Portugal, né? Eu achava que chamado é ir para onde Deus quer no momento que Ele indica que deve ir. Eu estava pronto a ensinar em Birmingham, ou Portugal, ou Brasil, onde que for. E quase decidiram não nos mandar. Acharam que nós não ficaríamos. De repente, levantou o Roy Watson e ele disse: olha, tem missionários que têm esse chamado tão apaixonado, ficam 2, 3 anos e voltam. Eu acho que eles talvez ficam. Então, estamos aí.
A resposta dele, quando falaram se tinha chamado, ele disse: não, eu passei em Portugal e eu vi o trabalho lá, eu achava que eu podia encaixar lá sem problema. E daí me perguntou, eu disse: bem, eu estou indo porque eu vou casar com ele e ele está indo.
Ah, muito boa resposta, muito boa resposta.
O trabalho dela era o casamento, muito bem.
Então, eu pensava, naquela época, quando eu era jovem, todas as moças pensavam que ia casar. Mas eu pensei, eu não sou a pessoa forte como eu não podia ir sozinho, eu achava. E quando esse terminou, eu pensei, eu falei para o senhor: se quer que eu vou, eu vou. Eu não estou achando que dá certo, mas eu estou pronto para a resposta.
Que legal.
E que foi interessante que uns anos depois, o cunhado dele, esposo da irmã, ele falou, a gente estava andando, né? Mas ele falou, olha, quando a gente está andando com os índios, eles não falam. A gente chega numa bifurcação, eles não falam nada. Se a gente vai no, pega o certo, não fala nada. Mas se pega errado, eles falam, não, esse é o caminho aqui.
Ah.
E ele disse, eu acho que o senhor faz isso mesmo. Se você está andando no caminho certo, onde ele quer, ele não vai
tá
falar
tudo
nada.
Bem.
Que legal.
Que bom, isso, que, né?
Legal.
Que bom.
É igual com as ovelhas, né, também. Eu tinha parado pra pensar.
Então, eu achei muito bom isso.
Sim.
E resolver o nosso problema, né? De não
mas vocês vieram para o Brasil logo que casaram, então? Não. Ou vocês foram para Portugal?
Agora, nem pensado no Brasil.
Ah, o microfone, seu
Nunca certo. Entrou na minha cabeça Brasil. O Brasil simplesmente não estava no mapa. Mas quando chegamos em Portugal, depois de 3 anos e recebendo a incumbência, além de lecionar no seminário de Leiria, é de cuidar da editora Vida Nova, que tinha começado em Portugal.
Em Portugal.
Ah.
E então diz, olha, Portugal não é lugar para a editora. Não tem vendas, os livros estão apodrecendo e a gente tem que jogar fora. Isso não dá certo. Temos que pensar no Brasil. E aí entramos em contato com o Dr. Douglas, aqui de Campinas. Naquela época ele era de São Paulo, do Nona Aline, e eles logo perceberam, com os preços, só da diferença de publicar um livro, esse grossão, Novo Comentário da Bíblia, que já tínhamos começado a preparar, pagaria nossa viagem, da família toda, né?
Que legal!
Já tínhamos 3 crianças naquela altura, né? 2 portugueses e 1 americano.
Ah, interessante. São 2 filhos portugueses, então. Agora, eu preciso só ouvir uma coisa mais um pouquinho, desculpa. Eu estou trabalhando muito com isso recentemente, então eu queria ouvir um pouco mais a sua compreensão sobre chamado missionário hoje. Porque o senhor falou, naquela época eu pensava assim e tal. Mas eu acho que isso é importante a gente falar.
Bem, eu tive que fazer uma palestra sobre assunto, logo descobri que o chamado trata de todo crente. Todo crente tem chamado. Chamado é para seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. O que está sendo chamado de chamado é o dom que a pessoa tem. Escuta, dona Edimeia. Ela tem dom, irmão.
Claramente.
É óbvio. Claro. Eu não sei se tem chamado, mas tem dom. Então, esse dom que confirma o que ela deve fazer. E não o fato de chamado, porque todo mundo tem chamado. Se a pessoa é crente, ele tem chamado. É só olhar nos textos. Eu busquei uns 30 diferentes textos, todos dizem a mesma coisa. Chamado é ser cristão.
Seguir a Cristo.
Seguir a Cristo. Dom. Dom de ensino, dom de misericórdia, dom de... Então, sua área está relacionada, tem 2 dons. Por exemplo, Dr. Neri. Eu sou muito amigo do Dr. Neri em Miami. Ele tem dom de médico, que é misericórdia. Ele cuida das pessoas, não cobra nada. Ele não tem interesse em dinheiro. Ele está interessado em ajudar as pessoas. Mas ele também é pastor. Então, ele gasta, eu vejo ele às 4:30 da manhã, está estudando a palavra para poder pregar lá no domingo, no Kendall, igreja do Kendall. E é isso.
Agora, e isso que esse pessoal que vai para um campo transcultural com o propósito de levar o evangelho, de proclamar o evangelho, plantar igrejas, etc. Isso estaria ligado a algum dom específico também?
Óbvio, óbvio para mim. Aliás, o Peter Wagner chama isso de dom de missionário. Especialmente a habilidade de se ajustar aprendendo a língua, que é uma das maiores barreiras, e se sentir em casa lá. Porque se a pessoa não gosta, ele foge. Ele não vai ficar lá se ele não gosta. É porque ele gosta. Eu vejo meus pais e nunca reclamaram de estar na Bolívia, com toda essa pobreza, nessa cidade, todo tipo de dificuldade que a gente nem imaginava. Hoje nós vivemos como reis e rainhas em comparação com eles.
Sim. Sim. E, então o chamado geográfico que as pessoas falam, Deus me chamou para a África, Deus me chamou para tal lugar. Isso o senhor acha que não
tem
não,
problema?
Não, não
se ele quer ir lá, tá. Mas talvez ele tenha dom. Certo. Mas se ele não se ajusta, ele logo está de volta. É isso que esse irmão falou lá naquela reunião com os pastores. Não esqueça, diz muitos, que tem chamado tão forte e logo estão de volta.
Sim.
Mas você acha que uma forma dele saber que ele está no lugar correto é ele estar feliz? Com
feliz
isso?
E se ajustando. O problema de ajustar-se é fundamental. Veja a Patrícia, ela nunca reclama que ela está no Brasil, que ela tem que voltar para Alabama. Alabama, essa é sua terra.
Talvez queira, mas não fala nada.
Será que é, dona Patrícia?
Não, eu não tenho uma
Ah, o Brasil é gostoso, né?
É essa
não, pergunta. Ele, quando chegou a hora de a gente aposentar, ele falou, onde que você quer ir? Aqui. Eu disse, eu não tenho escolha. Para mim, eu ficava muito feliz aqui e eu ia ficar muito feliz lá. Eu
o que importa é estar do lado dele, não é?
Agora todos os homens ficaram com ciúme, doutor Chef. Falo... A esposa falar isso é...
Então, eu falo isso pro meu marido também. Eu sei que a gente só tem 8 anos de
mais
casar.
Ou menos, né, Adri? Brincadeira.
Porque a gente mudou recentemente de cidade também. Uhum. Eu sei que a gente foi de um ponto pro outro, que é muito pequenininho, perto do que vocês foram. Mas é o mesmo questionamento. Falou, ó, eu tô indo pra lá...
Tô indo, não.
Sim,
Adri. Vem se você quiser.
Não. E pra mim é o mesmo pensamento, sabe? Uhum. E eu acho que o chamado da mulher é também tem muito a ver com isso. De ser companheira e auxiliar e estar junto. Quando eu falei pro Dr. Shed vir falar com a gente, eu falei, chama a Patrícia. É. Porque eu acho muito legal a mulher quando acompanha.
Não, sem dúvida.
E acompanha em todos os sentidos. De estar junto no ministério, de estar já e vai viajar junto, de mudar de cidade. Bora, vamos empacotar as coisas. E pra mim, o lugar que eu quero estar, eu quero servir a Deus ao lado do meu marido. Não importa pra onde o meu marido está.
Bem, legal. Foi um pouco difícil isso, porque com 5 filhos... E sempre era tempo de férias que ele estava convidado para ir aqui ou para lá. E nós tentamos ir junto com ele, mas nunca funcionou muito bem.
É muito filho, né, dona Patrícia, para acompanhar.
Eu tô quase maluca.
Eu tô no terceiro.
Mas quando ia fazer uma mensagem, assim, que você tinha 2 só, por exemplo. Você levava os 2 e eles corriam junto, colocava papelzinho, giz de cera pra pintar.
Imagina
os
que
ouvintes devem estar felizes.
Não é tendenciosa essa pergunta, a gente tem 2, né? Ela quer saber se leva ou
ela
não leva.
Ela quer saber se ela leva junto.
Pode levar. Mas eu não levei porque eu tinha 2 em Portugal.
Vocês já chegaram com 3, né, aqui.
Tá certo.
O Peter era bem pequenininho, era bebê.
A informação que eu tenho é que vocês se mudaram para o Brasil definitivamente em 1962, é isso?
Vocês chegaram no Brasil antes de nós, 3 aqui, né?
Vocês são mais brasileiros que nós, né? Uma das coisas mais marcantes, eu acho que das obras que o senhor fez, tem muitas obras aqui, uma lista grande, né, de livros que o senhor escreveu, mas é o comentário da Bíblia, Shed, né, que é a marca, assim, a gente lembra do senhor, lembra da Bíblia, lembra do senhor e tal, por causa do nome. Como é que surgiu essa ideia? Foi uma proposta da editora, foi uma iniciativa do senhor mesmo?
Lançar a Bíblia Shed foi totalmente da editora. Eu tive o desejo, e creio que foi comigo que começou, de lançar a Bíblia Vida Nova, não a Bíblia Shed. Vida Nova é uma Bíblia, de certo modo, distinta, só que as notas são as mesmas. Eu acho que é por isso que eles colocaram o nome Shed na Bíblia, que eu tentei, eu combati.
Eu já ouvi isso. Eu já ouvi que o senhor não queria.
O senhor queria que fosse Bíblia Dr. Shed.
Não, uma criança que disse, ele que escreveu a
Bíblia. O senhor que é o autor da Bíblia.
Não, a gente ajudou, editou aquela Bíblia Vida Nova. A ideia foi grandiosa de colocar nas mãos esses milhares de obreiros no Brasil que não tem curso especial.
Dr. Chet, só um parênteses. Quando eu era criança, a Bíblia comentada que tinha em casa era a Bíblia Vida Nova. Era a única que nós tínhamos.
E agora vai sair de novo. Uma nova edição, graças a Deus, que vai superar muito a outra em termos de qualidade. Vai ser bem mais atraente. Eu não sei que o preço deve subir bastante também com toda a Bíblia, né? Mas espero que seja realmente uma bênção, porque vai ter novamente essas margens numeradas, vai poder usar aqueles milhares de tópicos no fim, vai ter outros artigos para ajudar.
legal.
Não, essa, é, hoje tem várias, né, bíblias e tal, mas na minha infância era claro, quando a gente ia fazer uma consulta, uma coisa assim, uhum, era a Bíblia, era a Bíblia Vida Nova, era a única que a gente tinha.
Eu gostava das bíblias que tinha mapa no fundo.
É, eu tinha também, só tinha, pra ver, tem que ter figurinha pra você, né?
Não, eu gostava dos mapas, deve ficar imaginando as viagens de Paulo, por onde ele passou.
Agora, posso só emendar uma aqui, Paulinho? Essa, o senhor falou sobre, né, ter resistido à ideia, né, da Bíblia Shed e tal. A gente sabe, a gente que convive no meio ministerial e tal, missionário, a gente ouve, né, dessa postura que o senhor mantém de humildade, né? A gente não quer usar isso ao contrário, né? Às vezes a pessoa... parece que a gente está tentando a pessoa se orgulhar da própria humildade. Não é essa a ideia. Mas assim, a gente ouve isso e, de fato, isso é interessante, porque a gente tem um contrapartida, né? Muita gente que tem o desejo de ter uma proeminência maior e tal, né? Então, assim, eu só queria marcar isso, porque a gente tem muito jovem, muita gente que ouve o programa, né, Paulinho? Uhum. E a gente tem algumas pessoas que são referenciais para nós nesse sentido, né? Eu falei do Ronaldo... Ah, não, eu falei no off, né? Mas eu falei do Ronaldo Lidori, a gente já gravou com ele também, que pra mim é uma... Nossa, já gravou, Ronaldo, acho que dois programas. É. Que pra mim, pessoalmente, também é uma referência, assim, né? De alguém que mantém a sua humildade, né? Apesar de ser muito conhecido e etc, né? Eu acho que essa é uma herança que vocês deixam, sabe? Pra nós. Né? Não sei se eu quero falar alguma coisa mesmo, nesse sentido, mas eu queria só pontuar isso.
Até porque tem muita coisa... Muita questão dessa da teologia da prosperidade, da vitória. E aí tem muitos pastores, conferencistas que acabam se vangloriando e erguendo uma placa. E muitas coisas assim nesse sentido de que eu sou o maior, eu sou o diferente. Fiquei sabendo de algumas histórias de igreja, de o pastor entra, o pessoal joga tapete vermelho e aí entra. E com você é completamente diferente. Isso pra gente realmente é um exemplo.
Isso me lembra do Moody. Como eu disse, eu estou aqui por causa dele. Dele, Moody, não tinha curso bíblico. Ele foi autodidata. Uhum. Nunca aprendeu bem inglês. Quando ele falou em Cambridge, na Universidade de Cambridge, um aluno falou para ele: eu encontrei esses erros aqui que o senhor fez. Ele olhou para ele e disse: meu jovem, eu sei que eu não falo corretamente inglês. E quantas almas o senhor ganhou esse ano?
Que legal. Aí,
coitado, ele foi embora,
tá bom,
assim,
né?
Humilhado.
Só queria, acho que finalizar, quero ter a honra de fazer a última pergunta, né, para não cansar muito os senhores, mas eu queria saber qual que é a análise do senhor, tantos anos no Brasil, conhecendo outras realidades, qual que é a análise, como que o senhor enxerga o cenário cristão brasileiro hoje? Como que o senhor analisa, né, tantos anos, o senhor é um teólogo, cientista que estuda, né, comportamentos, estuda a Bíblia profundamente e tal, como que o senhor entende que o Brasil tem reagido a tudo que tem acontecido, ao evangelismo que veio lá do começo do século passado e onde a gente chegou hoje? É claro que é uma pergunta muito ampla, né, mas como que o senhor analisa hoje o cenário atual?
O Brasil tem uma característica, a gente descobre também na África e talvez na Indonésia, que a gente não precisa ter muito conhecimento, não precisa ter o sustento de milhares e milhares de finanças para poder abrir uma igreja. Aqui no Brasil, de certo modo, qualquer irmão pode abrir uma igreja. Se ele tem dom de persuadir as pessoas a ouvi-lo, ele pode ter um grande sucesso. Isso não acontece no primeiro mundo. Primeiro mundo, simplesmente, para começar, nós começamos uma igreja em Long Island em 1959, antes de chegar em Portugal. E a gente percebeu como é difícil na América. Tudo é contra. Pessoas já têm uma igreja pertinho, que eles podem ir, que já está construído, não tem que contribuir, tudo mais. Então o Brasil é muito privilegiado nesse ponto, que tem muitas possibilidades. Por outro lado, isso também cria um tipo de evangelização e ensino da palavra, às vezes bastante raso. Uhum. E as pessoas realmente não podem responder. Eu lembro que aí Veloso falou comigo uma vez, que ele perguntou aos seminaristas lá em Londrina se ele podia explicar o evangelho para eles. Disse que um aluno podia explicar o evangelho para eles.
O Ari desistiu de dar aula depois dessas experiências. Ele falou, eu não vou mais dar aula.
Eu fiquei admirado, de fato. Em outras palavras, nós temos um trabalho tremendo para fazer nesse país de aprofundar o trazer para maturidade. Paulo fala para os coríntios, vocês não são crianças. Não diz que eles não estão salvos, estão em Cristo, crianças em Cristo. Mas precisam crescer para maturidade.
Eu tenho uma pergunta para fazer.
A do Paulinho era a última, Adri, mas como não, você manda...
Não, mas eu estou curiosa para saber.
Eu também tenho, mas eu não vou fazer.
Porque hoje em dia está todo mundo nas mídias sociais. Eu gostaria de saber se o senhor tem Facebook.
Eu não tenho. Eu não tenho, assim, muito tempo para...
Todo mundo não, viu, Dr. Shed? Eu também não tenho.
Você fugiu.
Ela que sabe bem mais de computador, o que está acontecendo lá. Mas eu tenho muito pouco tempo. Eu estou tentando terminar um livro. E quando a gente está procurando um livro, é mais interessante do que o Facebook.
É verdade. Não posso dizer que não.
Não.
Está mais sendo dele o livro, né? Muito obrigado, Shed. Muito obrigado, Ana Patrícia.
Obrigado.
Que honra, de verdade.
Eu ficaria mais duas horas aqui. Eu tenho várias coisas, mas não dá tempo.
Vamos liberá-los também. Mas muito obrigado.
Obrigada,
continue abençoando.
Nós que agradecemos. Eu acho que a Patrícia também, né?
Sim.
Não foi
muito
ruim,
bom.
Assim,
Recadinhos, esposinha!
Mais um recadinhos aqui pra vocês! Nós prometemos que voltaríamos e...
Estamos sempre por aqui!
E estamos
e você
de volta!
E você voltou a participar do podcast, né?
Voltei! Ah, é porque eu falei assim, eu não quero participar desse podcast meia boca aí, não. Hora que tiver um cara à minha altura, eu participo. Ah,
só vou gravar com gente importante
só,
agora.
Só com gente que já escreveu livro.
Já escreveu a Bíblia.
Já escreveu a Bíblia.
E que legal gravar esse programa com eles, né, Dri?
Nossa,
foi
gente,
muito gostoso.
Que isso. E sabe que eu gostei muito da participação da dona Patrícia?
Uh-huh.
Porque assim, ela até que falou pouco durante o programa. Mas assim, a gente conversou bastante e eu aprendi muito com ela. Foi muito legal. E outra coisa, vocês que estão nos ouvindo, eu sei que a maioria dos nossos ouvintes são homens, né? Mas a valorização que o Shed dá pra esposa dele pro casamento é impressionante. É lindo. Dá pra ver que ele é um homem de Deus,
não
porque
só...
ele valoriza a família, né, amor?
É, não só na gravação, mas, né, a gente acompanhou ele, ficou perto dele no dia a dia do Encontro Cepal.
É.
E a gente viu como ele sempre tava pertinho dela, sempre ajudando.
Eles... Não, ele pegava lugar pra ela, gente. Olha que coisa mais linda.
Foi legal demais ter gravado esse programa, apesar de alguns problemas técnicos que eu percebi agora na hora da edição, sua voz falhou algumas vezes.
Ai, sério?
Mas assim, eu procurei deixar tudo, aproveitar tudo, eu tenho certeza de que o pessoal vai curtir muito ouvir um pouco mais sobre a vida do Shed e da esposa também, e sobre o seu ministério, que é um legado que ele já deixa pra gente hoje. Sabia que já faz um ano que a gente fez aquele compromisso financeiro com nossos ouvintes?
Nossa, sério que já faz um ano?
Já faz um ano que alguns aceitaram de participar do nosso ministério financeiramente também. A gente quer agradecer. A gente falou que o compromisso era de um ano,
mesmo? Então... Ixi, então já deu um ano. Mas por que, isso... que você tinha que lembrar?
Tem que lembrar, é compromisso. Mas assim, a gente gostaria de convidá-los a continuar.
Ah, importantíssimo, gente. Importantíssimo porque assim, a gente faz o nosso ministério de coração, a gente trabalha com as igrejas, a gente realiza palestras, a gente quer melhorar a comunicação aqui no Brasil, mas a gente precisa desse background financeiro.
Uhum.
E a gente tem certeza que Deus é que chamou vocês pra dar esse background financeiro pra gente,
pra
né,
dar
amor?
Esse suporte, isso é muito legal.
E Deus
legal.
Tá chamando mais gente, fala
você
dele.
Tá ouvindo? ouvindo? Você tá ouvindo?
Eu tô.
É isso mesmo, gente, ó. As coisas estão cada vez mais caras, né? Impressionante como viver está caro.
É, esse negócio de morar no interior, custo de vida mais barato, só se for outro interior, porque Vinhedo não, viu?
E assim, gente, queremos ainda continuar contando com a participação de vocês e há vagas, como a gente já disse outras vezes.
Com certeza.
Há vagas para novos mantenedores, para novos supporters do nosso ministério.
Gente, participa desse ministério. Junte-se a nós, a essa missão, porque nós, assim, a gente trabalha com a comunicação aqui no Brasil e trabalhamos com comunicação em irmãos.com, né?
Se você é abençoado por irmãos.com e entende a importância desse ministério, então você tem essa possibilidade e a gente gostaria muito de ter mais pessoas envolvidas com esse trabalho. Temos custos, né? O site tem custos, a manutenção, né? A gente precisa de mais tecnologias para realizar o nosso trabalho. Então você é nosso convidado. Escreve pra gente para podcast@irmãos.com. Participa desse ministério, tenho certeza que você vai ajudar a trabalhar na vida de outras pessoas também.
É, então, algumas pessoas ficam pensando, ah, eu quero participar e tal, mas o que significa participar do ministério? Você pode se comprometer com o seu orçamento um valor mensal. Lógico, se você quer dar uma oferta única no mês, ah, aquele mês Deus me abençoou, eu quero ofertar R$300 para esse casal, sei lá, R$100, R$200. Então, você pode ofertar, você manda um e-mail pra gente, a gente manda o número da nossa conta, você pode ofertar. Mas nós estamos buscando parceiros financeiros que sejam mensais. Porque as contas chegam todo mês, né, amor? E todo o gasto chega todo mês. Aí você manda um e-mail e fala pra gente, ó, eu gostaria de contribuir tantos por mês, por um ano. E aí a gente vai contar com aquele valor e você vai participar do nosso ministério financeiramente.
É isso aí, gente. A gente sempre fica sem jeito pra falar esses assuntos aqui, mas a gente precisa do apoio de vocês pra que esse trabalho continue.
É, o projeto foi Deus que entregou na nossas mãos e a gente quer repartir com vocês.
Isso mesmo, gente. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo programa. Valeu, gente!
Valeu! E olha, se aumentar a verba, acho que eu contrato uma babá pra acabar com essa barulheira aqui durante os recadinhos.
Cepal. Fala, fala. Olá, pessoas!
Cepal.
Esse é o Daniel. Agora o André.
Olá, pessoas!
Muito bem!
Ai, temos espectadores agora.